Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Um salve para você de casa, o pessoal do trabalho, a você que está curtindo a noite de quarta-feira. Obrigado pelo carinho da audiência. Estamos juntinhos aqui com o Gabriela Esportiva. Eu e Zé Maria, que está chegando agora, tá? Vamos lá, Zé. Boa noite para você. Seja bem-vindo aqui mais uma vez, Zé Maria. Vamos lá? Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta terça-feira, dia 27 de junho de 2023, o nosso Alô Social Clube será para o artista plástico, para o jornalista Carlos Macalé. Ele reside em Carobeira. Portanto, hoje nós estamos abraçando o jornalista Carlos Macalé, em Carobeira, ele que é o diretor do diário The Ilhéus Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h13. 7h13, a gente abre o programa de hoje falando de vôlei. Vôlei feminino, a seleção brasileira abre a última semana de fase de classificação da Liga das Nações Feminina de Vôlei nesta quarta-feira. O Brasil entra em quadra em Bangkok, Zé, para enfrentar a Itália às 10h30, com a missão de buscar uma nova vitória rumo às finais da competição. O Brasil terá mudanças no grupo para a última semana da fase de classificação. Gabi, capitã, é referência do time, se junta ao grupo. Por outro lado, a Kissi será poupada. Lohaina e Rosa Maria, né, que podem atuar também como ponteiras, serão as apostas do time. Será o seguinte: levantadora é Macrise Roberta, aposta é Lohaina, ponteira oposta Rosa Maria, né, ponteiras Júlia, Júlia Bergman, Maria Basso e Prida Reut, né, centrais Carol, Diana, Lorena e Thaisa. Líberos, Natinha e Niemes. Zé Maria, essa é a formação da seleção brasileira de vôlei feminino para estreia amanhã, né? Com esse jogo aí que é muito importante para a seleção brasileira de vôlei. 7h15.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, agora vamos falar de Copa Libertadores da América, que inicia na noite, né, a sua última rodada da fase de grupos. Zé.
A Copa Libertadores da América terá uma terça-feira hoje diferenciada, Tony Café. Uma terça-feira com muito futebol na última rodada, né, da fase de grupos da Libertadores da América. Dos 7 clubes brasileiros, há possibilidade de 6 passarem para a segunda fase. Só o Corinthians, né, já está eliminado precocemente da Libertadores. Partida já em andamento, começou às 7h. O Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, vai enfrentando a equipe do Aliança Lima, né? Também do mesmo horário, no Paraguai, o Libertar recebe o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro agora na Libertadores, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, competição que ele conhece profundamente, né? Então é o Felipão voltando a dirigir um clube brasileiro na Copa Libertadores da América. Às 9 da noite de hoje, tem Fluminense e Sporting Cristal no Maracanã. Maracanã lotado, Tony Café. Todos os ingressos foram vendidos, né, para o duelo desta noite entre Fluminense e o Sporting Cristal. E no mesmo horário, pelo mesmo grupo, o River Plate, né, enfrenta o Strongest, River Plate, jogando na Argentina. Esse duelo acontece às 9 da noite. Teremos ainda, nesta terça-feira, Olímpia e Melgar, Atlético Nacional e Patronato. Amanhã, quarta-feira, o primeiro duelo acontece às 7 da noite, Nacional e Metropolitano. E no mesmo horário, Internacional e Independente Medellín. Estamos falando do Grupo B, que tem o Independente Medellín em primeiro com 10 pontos e o Internacional é o segundo com 9. Nacional é o terceiro com 8, Metropolitanos já está eliminado, portanto, é um Internacional que precisa buscar um resultado positivo para garantir a sua classificação na sequência da Copa Libertadores da América. Quarta-feira, meus amigos, teremos ainda às 21h30, Corinthians e Liverpool. Aí eu diria que é um amistoso, né? Sem brilho na Copa Libertadores, porque ambas as equipes já estão eliminadas, né? Às 21h30 também teremos mais dois jogos muito importantes. Estamos falando do Grupo A. Racing da Argentina enfrenta o Nubense e o Flamengo volta a jogar no Maracanã enfrentando o Aucas. Racing lidera esse grupo com 10 pontos, o Flamengo é o segundo com 8. O Flamengo só depende de si para seguir na Libertadores da América. Os dois jogos de amanhã às 21h30. Amanhã também às 21h30 teremos Independiente Del Valle e Argentino Juniors, né? Independiente Del Valle do grupo E, né, que tem o Argentino Juniors na primeira posição com 11 e o Independiente Del Valle é o segundo com 9. Corinthians e Liverpool já estão eliminados, portanto eu diria que esse duelo entre Del Valle e Argentino Juniors vale a liderança do grupo E da Copa Libertadores da América. Na quinta-feira, mais 4 partidas, quinta, 7 da noite, teremos Boca Juniors da Argentina enfrentando Monagas, né? Boca Juniors que lidera o grupo F da Copa Libertadores com 10 pontos, vai enfrentar o Monagas, né? Monagas que é o terceiro com 5 pontos, né? Portanto, é um Boca Juniors jogando na Argentina e muito favorito a vencer esse duelo. A outra partida, também às 7 da noite da quinta-feira, acontece entre Colo-Colo do Chile e o Deportivo Pereira, né? Deportivo Pereira ainda brigando por classificação, né? O Colo-Colo também ainda com um fio de esperança para se classificar. Claro que o Colo-Colo jogando em casa, Tony Café, pode buscar um resultado positivo. Se vencer o duelo, o Colo-Colo chegaria a 8 pontos e passaria o Deportivo Pereira. Portanto, a gente percebe que nesse grupo F, ainda há esperança para essas 4 partidas, para essas 4 equipes que estão brigando. Estamos falando de Boca Juniors, do Deportivo Pereira, do Monagas e do time do Colo-Colo. Na quinta-feira, 9 da noite, teremos Barcelona e Cerro Porteño, né? E teremos também, além de Barcelona e Cerro Porteño, Palmeiras e Bolívar. Eu diria que são equipes do Grupo C. Grupo C, meus amigos, com Barcelona já eliminado, Cerro Porteño também já eliminado, Palmeiras classificado, Bolívar também classificado. Bolívar é o primeiro com 12 pontos ganhos, né? O Palmeiras vem na segunda posição também com a mesma pontuação, 12 pontos. Claro que o Palmeiras jogando em casa no Aliança Lima, né, favorito para vencer o Bolívar e se classificar em primeiro nesse grupo. De número é o grupo do Palmeiras, é o grupo C, que tem Bolívar, Palmeiras, né? Tem também o Cerro Porteño, que é do Paraguai, o Barcelona, que é do Equador, mas claro que nesse grupo C possibilidades reais para o Palmeiras até terminar em primeiro, e o Bolívar, que faz uma campanha com certa intensidade na Libertadores da América. No grupo A, Flamengo Racing Flamengo, né? Racing que lidera o Flamengo é o segundo, são os favoritos para vencerem seus duelos, né? No grupo B, o Internacional e o Independiente Medellín, né? São os favoritos também para seguirem para a segunda fase da Copa Libertadores. No D tem o Fluminense, tem o River Plate também brigando. O Fluminense só precisa de um simples empate para garantir a sua classificação. No grupo E, né? Claro que Argentinos Júniors e Independiente Del Valle já estão classificados, aí é uma briga para se conhecer quem será o primeiro do E. No F, entendeu? Há possibilidade, entendeu, de Boca Juniors, do próprio Colo-Colo, do próprio Deportivo Pereira da Colômbia, do Monagas da Venezuela. No G, Atlético do Paraná e Atlético Mineiro, na minha opinião, são os favoritos para passarem de fase. E no grupo H, meus amigos, teremos Olímpia, Atlético Nacional, Melgar do Peru, Patronato da Argentina. Nesse grupo H, possibilidades reais do Olímpia, que já está classificado, do Atlético Nacional também. A questão é saber quem vai terminar em primeiro, quem vai terminar em segundo na Copa Libertadores da América. A competição da Libertadores terá uma final única, Tony Café. Na data de 11 de novembro, o estádio será o Maracanã, entendeu? E a gente tem que torcer, né, Tony? Seria muito especial, por exemplo, uma final de Copa Libertadores da América deste ano, com dois clubes brasileiros, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h23.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações do time da Vila Belmiro. 7h23, contratado com a missão de restabelecer a paz no Santos e afastar a crise que está instalada na Vila Belmiro, Paulo Turra foi apresentado nesta terça-feira, Zé, como novo técnico. O comandante agradeceu a oportunidade, elogiou o grupo de jogadores e prometeu competitividade durante a disputa do Brasileirão. Turra evitou falar sobre como encontrou o elenco depois da série ruim de resultados. O técnico, porém, prometeu esquentar o vestiário para tentar fazer a equipe reagir. Atualmente, Zé, o Santos está na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas não vence há 10 jogos seguidos da temporada. O time vem de tropeços contra Corinthians e Flamengo, ambos em casa. Recebeu uma punição recente do STJD pelas bombas arremessadas no gramado da Vila Belmiro e está mergulhado numa crise. Embora o cenário não seja nada animador, Turra acredita que pode melhorar a equipe durante a temporada e torná-la competitiva. Apesar do discurso em tom otimista, o treinador não quis fazer projeções sobre o que espera do Peixe na tabela do Brasileirão.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
E vamos às informações da Copa Sul-Americana.
Uma noite diferente também, muito futebol na Copa Sul-Americana pela 6ª rodada, a última rodada da primeira fase, da fase de classificação da competição continental. 19h, partidas já em andamento, começou às 19h, Café. Na Argentina, o San Lorenzo vai enfrentando o Estudiantes de Mérida, o time do Papa. A minha opinião, apesar de não estar fazendo com intensidade uma Copa Sul-Americana, mas é favorito, né, a vencer o Mérida esta noite. Portanto, partida já em andamento. Começou também às 19h o duelo entre Palestino e Fortaleza, né? O Fortaleza, meus amigos, já classificado, né? O Fortaleza aí na primeira posição, sobrou nesse grupo H da Copa Sul-Americana. Portanto, é um Fortaleza jogando fora de casa, vai enfrentar a equipe do Palestino. Palestino, esse jogo acontece no Chile. E o time do Fortaleza é muito favorito, né? Porque já garantiu a sua classificação com segurança, com antecedência na competição. Às 21h30 teremos Tolima e Academia Puerto, né? Tolima, entendeu? Já eliminado, Academia Puerto também eliminados, né? E no mesmo grupo, a grande decisão. Decisão que vai acontecer no estádio do Morumbi, eu diria que o São Paulo, né? Tem tudo para fechar, continuar em primeira posição no grupo D da Copa Sul-Americana, São Paulo e Tigres, né? Um time brasileiro enfrentando um time argentino, né? E o São Paulo ainda defendendo uma invencibilidade. Não perdeu jogo nenhum da Copa Sul-Americana nesta primeira fase. Amanhã, quarta-feira, teremos às 7 da noite Estudiantes e Oriente Petroleiro, né? Estudiantes já classificado, né? Brigando aí com o Bragantino para ver quem termina em primeiro. E Bragantino e Taquari. Bragantino jogando em Bragança Paulista, no Nabizão, né? Um Bragantino que também fez uma Copa Sul-Americana com destaque nessa primeira fase. Na quarta manhã, às 9 da noite, teremos mais duas partidas. O Emelec enfrenta o Danúbio, né? E o Guarani enfrenta o Huracan. E às 23 horas de amanhã, quarta-feira, teremos dois duelos marcados pela Conmebol Sul-Americana. Teremos Universitário e Ginásio, Ginásio já eliminado, né? E o Guarani e o Santa Fé, perdão, Santa Fé jogando, enfrentando o Goiás. Estamos falando aí do time do Santa Fé. O Independente Santa Fé, que é um time colombiano, portanto, o Goiás jogando na Colômbia e decidindo a sua sorte. É um grupo, Tony Café, que das quatro equipes, três equipes ainda têm reais possibilidades de classificação. Então, o Goiás joga na Colômbia amanhã. A parada é indigesta aí contra o time colombiano do Independente Santa Fé. Nesse grupo, Goiás lidera em primeiro com 9 pontos, Universitário é o segundo com 7, o Santa Fé é o terceiro com 7 pontos, portanto só o Ginásio já está eliminado com 4 pontos ganhos. Uma rodada decisiva na noite de amanhã entre Universitário e Ginásio. O Universitário deve vencer, entendeu? E o outro duelo, pode acontecer a outra classificação. O Goiás vai ter que decidir, buscar o resultado fora de casa. Não é brincadeira, não. Não é fácil, não. Então, se o Goiás não chegar, não entrar aceso no jogo de amanhã, pode sair do duelo lá da Colômbia, eliminado da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira teremos mais partidas, serão 6 duelos na quinta-feira pela Sul-Americana. Às 7 da noite tem o Newell's Old Boys enfrentando o Audax Italiano e o Santos, né, fazendo um amistoso aí com o Blooming. E o Santos, que não pode ter público nos seus jogos, né, está jogando com portões fechados e enfrentando Santos e Blooming. Eu diria que duas equipes já eliminadas, né? Do grupo da Copa Sul-Americana. O Blooming é um clube boliviano, né? Nesse grupo tem também o Santos, que já está eliminado. O Old Boys da Argentina faz a campanha diferente, né? Venceu todas as 5 partidas e certamente busca a sua 6ª vitória seguida, né? Na noite de quinta-feira, diante do Audax Italiano. Portanto, uma rodada importante também na Sul-Americana. São jogos das 7 da noite. Às 9 da noite de quinta-feira tem Botafogo e o time chileno do Magallanes, né? Botafogo jogando no Engenhão, muito favorito. A fase do Botafogo é iluminada, é diferente, Tony Café. Temos que seguir o líder, né? É o líder do Brasileirão e é um Botafogo, né? E é um Botafogo que também lidera o Grupo A da Copa Sul-Americana na primeira posição com 9 pontos. A LDU de Quito é o segundo também com 9. Magallanes e César Vallejo são equipes já eliminadas da competição. Portanto, o Bota, na quinta-feira, joga no Engenhão e é muito favorito a vencer o Magallanes, clube chileno. Também na quinta-feira, 9 da noite, LDU de Quito e César Vallejo. Claro que o time de Quito favoritíssimo, né, a vencer o César Vallejo. O César Vallejo já eliminado, né? Esse grupo A da Copa Sul-Americana já tem as duas equipes classificadas com antecedência, né? E a gente percebe que o Botafogo vai decidir com a LDU, entendeu? Quem termina na primeira posição na noite de quinta-feira, nessa última rodada da Copa Sul-Americana, que terá jogos ainda na quinta entre Peñarol e América Mineiro, né? Eu diria que o América é praticamente eliminado da competição, né? E tem o Defensa e Justiça fazendo clássico com o Milionários, né? Defensa e Justiça lidera o grupo F da Sul-Americana com 12 pontos ganhos. O Milionários é o segundo com 10, entendeu? Portanto, são jogos que vão marcar essa última rodada da Sul-Americana. Sul-Americana que tem no grupo A, né? Botafogo e LDU, né? Brigando com reais possibilidades nessa última rodada, e tem já eliminados o César Vallejo do Peru e o Magallanes do Chile. No grupo B, a situação, a liderança é do Guarani. Esse grupo B é um grupo muito confuso, né? E que as quatro equipes chegam nessa última rodada. É uma situação interessante, vai depender aí de saldo de gols, vai depender dos resultados. O Guarani no grupo B, Guarani do Paraguai lidera esse grupo com 8 pontos ganhos, 7 pontos na primeira posição. E a segunda posição é do Danúbio, também com 7 pontos, né? Estamos falando do Danúbio, que é um clube do futebol do Uruguai, né? Portanto, Guarani do Paraguai, Danúbio do Uruguai, com reais possibilidades no grupo B. Grupo C tem o Bragantino com 11, o Estudiantes também com 11, né? Taquari e Oriente Petroleiro já estão eliminados da competição. Eu diria que o Bragantino, jogando em Bragança Paulista, tem tudo para finalizar e passar folgado nesse grupo C da Copa Sul-Americana. Grupo D, São Paulo muito favorito, né? Há uma classificação sem derrota nenhuma. Claro que o jogo de amanhã vai ter uma intensidade diferente, porque enfrenta uma das melhores equipes do seu grupo, né? Que é o Tigres do futebol da Argentina. No grupo F, o Old Boys, né? O Newell's Old Boys da Argentina faz a campanha do sonho de todos, né? São 15 pontos ganhos, ninguém tem café. A campanha do time argentino no grupo E, 5 jogos, 5 vitórias, portanto vai para essa última rodada enfrentando o Audax Italiano, jogando em casa, e eu não tenho dúvida nenhuma, viu, Café? O Old Boys pode aí conquistar a sua 6ª derrota, seria uma campanha impecável, vencendo os 6 jogos nessa fase de classificação da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que vai ter final, jogo único, no dia 28 de outubro, em Montevideo, no Uruguai, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h34.
Gabriela Esportiva.
Alô, nação!
Muito bem, vamos às informações do Flamengo. As últimas informações: o atacante Luiz Araújo, o primeiro reforço contratado após a chegada de Jorge Sampaoli, desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira, Zé Maria, no aeroporto Santos Dumont. Luiz usará a camisa 22 do Flamengo. O contrato do atacante de 27 anos com o rubro-negro, que passa a vigorar a partir de sábado, é válido até dezembro de 2027. O jogador ainda realizará exames médicos antes de oficializar o novo contrato. À Flá TV, ele se declarou ao novo clube. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, contou em detalhes a negociação e se empolgou com o estilo de jogo do novo reforço. O Cartola lembrou que o atleta é bem avaliado pelo técnico Jorge Sampaoli, que tentou levá-lo para outros clubes que dirigiu. O diretor de futebol, Bruno Spindel, também esteve no aeroporto, Zé, e foi questionado pelos jornalistas sobre a negociação com o volante Alan, do Atlético Mineiro. O dirigente disse que o acordo precisa de detalhes para ser fechado. 7h35, a gente fatura e volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
E vamos às informações da 7ª rodada do Baianinho 2023 com Zé Maria.
Terminou há pouco o Café no Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro, o jogo de abertura da 7ª rodada do Baianinho 2023. Jogo que aconteceu esta tarde no Adalto Moraes, às 3 da tarde, portanto, houve empate, Juazeiro 1, Unirbe também 1, foi o resultado desse jogo, marcando primeiro para o time do Juazeiro o seu atacante principal, goleador, o Michael Alagoano, fez 1-0, e o Unirbe empatou aos 35 minutos do segundo tempo, quando já estava atuando com 10 jogadores em campo, Diego Ceará, o seu camisa número 9, marcou o gol de empate. Portanto, o primeiro jogo da abertura do Baianinho da 7ª rodada deu empate em resultado de 1-1. Os 4 jogos acontecem amanhã. Amanhã teremos, às 15 horas, no estádio Lomanto Júnior, Vitória da Conquista, e Fluminense de Feira de Santana. Às 4 da tarde, aqui no estádio Mário Pessoa, teremos o Colo-Colo enfrentando o Grapiúna. Eu diria que um duelo aí de dois clubes do sul da Bahia. Colo-Colo, que é o nono colocado, né, faz uma campanha muito ruim nesse campeonato baianinho 2023, enfrentando o time do Grapiúna, que é o segundo melhor colocado, com 11 pontos ganhos. Portanto, um jogo em que o Grapiúna vem para o estádio Mário Pessoa buscar mais uma vitória para garantir, para ter segurança, né, e chegar entre os 4 nas semifinais da competição. Essa 7ª rodada prossegue amanhã também com 2 jogos às 8 da noite. No estádio José Rocha, em Jacobina, o Jacobina enfrenta o time do Galícia, né? E teremos também, às 8 da noite, no Valdomiro Borges, na cidade de Jequié, o Jequié enfrentando o Leônico. O Jequié é muito favorito, né, a enfrentar a equipe do Leônico, que é a pior equipe desse campeonato baiano de futebol da segunda divisão. Portanto, essa 7ª rodada, lembrando que nessa fase de classificação, Café, vão ficar restando as 2 últimas rodadas, a 8ª e a 9ª rodada. É a despedida do Colo-Colo desta temporada, porque o time não tem como chegar entre os 4 primeiros, né, em se classificar para as semifinais, e faz o seu último jogo amanhã à tarde aqui no estádio Mário Pessoa, porque joga na 8ª rodada em Alagoinhas e na 9ª rodada joga também em Salvador, enfrentando o time do Galícia. Portanto, a despedida do Colo-Colo desta temporada. E tenho certeza, viu, Tony Café, que não vai deixar saudade nenhuma pela campanha muito irregular do Tigreliense. Após o duelo desta tarde lá no Adalto Moraes, em Juazeiro, o empate em 1-1, a classificação não alterou absolutamente nada, né? O Fluminense de Feira segue na liderança, em primeiro com 11 pontos ganhos, o Grapiúna é o segundo com 11, o Jequié é o terceiro com 11. Essas 3 primeiras equipes têm um aproveitamento de 61,11%, aproveitamento muito importante. Grapiúna amanhã brigando pela sua quarta vitória, Grapiúna, que tem 3 vitórias, 2 empates e apenas uma única derrota, briga pela sua quarta vitória. E o Colo-Colo, que só venceu o Leônico a duras penas, né, nesse campeonato Baianinho 2023. O Conquista em 4º lugar com 10 pontos, né? A Unirbe na 5ª posição também com 10 pontos. O Unirbe agora que tem 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota, né? Portanto, a Unirbe continua na 5ª posição com 10 pontos. A vantagem, Tony Café, do time da Unirbe é que joga na 8ª e na 9ª rodada, faz 2 jogos em Alagoinhas, dentro de casa. Então, tem tudo, né, para garantir a sua classificação para as semifinais do Campeonato Baianinho 2023. O 6º colocado é o Jacobina com 8, o Juazeiro permanece na 7ª posição também com 8 pontos ganhos. O time do Juazeiro, gente, é quem mais empatou nesse Campeonato Baiano da 2ª divisão. Tem 1 vitória, né, 5 empates e 1 derrota, né? Portanto, o time do Juazeiro continua ali na 7ª posição com 8 pontos. O Galícia é o 8º com 7, o Colo-Colo na 9ª posição com 4 pontos ganhos. O Leônico, né? O último 0 ponto, o Leônico, que amanhã enfrenta o Jequié no Valdomiro Borges. Não é brincadeira, não. Eu diria que o Jequié tem tudo, né, para garantir mais uma vitória nesse campeonato baiano, né, de futebol profissional da segunda divisão. Sobre o Colo-Colo, Tony Café, o Colo-Colo não vai ter o Luquinha, né, no jogo de quarta-feira, porque ele foi expulso no último jogo lá em Feira de Santana contra o Fluminense. Então a gente não sabe também como vai ser a cara do Colo-Colo amanhã. Deve haver modificações porque perdeu o Luquinha, que foi expulso, que era titular absoluto desse elenco do Colo-Colo, e perdeu também o Mateuzinho, né? Mateuzinho, que já bateu em retirada, não está mais no elenco do Colo-Colo. Portanto, muito provavelmente o técnico Gabriel Gerali vai fazer modificações, sobretudo na linha de meio campo, porque acredito que a ideia é continuar com três zagueiros, né? Seria Nildo, Lacraia e Yuri, os três zagueiros, uma linha de cinco, né? E dois atacantes, né? Além do goleiro, acredito que Ítalo, pela partida que fez contra o Fluminense de Feira de Santana, né, deve ser mantido como titular. Muito provavelmente o Colo-Colo vai ter Ítalo no gol, os três zagueiros Nildo, Lacraia e Yuri, Chocolate deve ser mantido na linha de cinco, Daniel Sanches também, o Diego Farias, né, é outro candidato, mas ele deve fazer modificações para a vaga ali do Luquinha, que está, repito, suspenso do jogo de amanhã, e também do Mateuzinho, que já disse tchau, tchau, já deu adeus ao time do Colo-Colo e não faz mais parte do elenco colo-colense. Eu diria que essa sétima rodada, né, será uma rodada em que algumas equipes brigam, né, na parte de cima. O Fluminense, que assumiu a liderança, joga fora de casa, joga contra o Vitória da Conquista, jogo aí com intensidade muito grande, né, porque o Conquista defende a sua permanência, né, no G4 desse campeonato baiano. No final de 9 rodadas, os 4 primeiros vão se classificar para as semifinais. Portanto, é um Conquista jogando em casa, defendendo a sua liderança e, ao mesmo tempo, né, enfrentando o novo líder do Campeonato Baianinho, que é o Fluminense de Feira, com 11 pontos ganhos. Tem 3 vitórias, 2 empates, uma única derrota. Fluminense marcou 9, tomou 4, tem um saldo positivo de 5. E o aproveitamento é igual do Grapiuni e do Jiquié, 61,11% de aproveitamento, no meu entendimento. Um jogo que vai ter uma intensidade grande, né, entre Vitória da Conquista e Fluminense. O Fluminense pode, se repetir um futebol coordenado, tem um elenco muito qualificado, mas esse elenco ainda não rendeu o suficiente, né? O Fluminense, portanto, jogando amanhã em Vitória da Conquista no Lomanto Júnior. Se vencer, se mantém ali na primeira posição do Baianinho. Jacobina joga dentro de casa enfrentando o time do Galícia, né? Aí é um duelo do Jacobina, que é o sexto colocado com 8 pontos, né, contra o Galícia, que é o oitavo com 7 pontos ganhos. Não sei o que pode acontecer nesse jogo, né, do José Rocha em Jacobina, né, o Galícia, que também faz uma campanha muito irregular, apenas uma única vitória, 4 empates, uma derrota, marcou 9 gols, né, tem um ataque até muito forte nesse campeonato baiano da segunda divisão. Conquista e Galícia são os dois melhores ataques, né? Mas vamos ver o que acontece em Jacobina amanhã, com Jacobina e Galícia. Colo-Colo desfigurado, né, Tony Café? Toda semana é uma notícia ruim no elenco do Colo-Colo, um elenco que não rendeu e não trouxe qualidade nessa competição, montado com jogadores de fora. Esses jogadores eram desconhecidos, a realidade é essa, né? E esse time não deu liga, entendeu? Faltou qualidade, né? Sobretudo qualidade na montagem desse elenco. E é um Colo-Colo agora sem 6 jogadores que já bateram em retirada, já abandonaram o Tigre Ilhéense. Portanto, eu diria, sem medo de ser feliz, gente. A realidade é essa, não tem como esconder isso, não. O Grapiuna, se tiver sabedoria, né, e pode envolver o Colo-Colo e pode buscar mais uma vitória amanhã no estádio Mário Pessoa, porque faz uma campanha é infinitamente superior à campanha do Colo-Colo. A campanha do Colo-Colo só não é melhor do que do Leônico, né, que não venceu ninguém. São 6 jogos, 6 derrotas e muito provavelmente o Leônico vai estar amanhã completando a sua 7ª derrota, porque não tem elenco nem qualidade para enfrentar o Jequié lá no Valdomiro Borges. A realidade é essa, as 3 melhores equipes estão sobrando nesse campeonato baianinho são Fluminense, Grapiúna e Jequié. Então, analisando os números, entendo que Fluminense, Grapiúna e Jequié são os favoritos para vencerem na 7ª rodada do Campeonato Baianinho 2023, Café.
Muito bem, 7h49.
Gabriela Esportiva.
A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terá 4 duelos essa noite, Zé Maria.
O Campeonato Brasileiro da Série B, Tony Café, terá na noite de hoje, terça-feira, 4 jogos abrindo, né, a 14ª rodada. Portanto, esta noite já temos partida em andamento. Começaram às 7 da noite. Chapecoense em Chapecó vai enfrentando o Sport Clube do Recife, né? Em Criciúma, o Tigre Catarinense enfrenta o CRB. Às 21h30 teremos mais 2 partidas, Vila Nova e Tombense, né? E Novo Horizontino e Botafogo. Interessante, Tony Café, é que nos jogos desta noite de terça-feira temos aí as 3 principais equipes que estão liderando, né, na classificação, que é o caso do Novo Horizontino, que joga às 21h30 enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto. É o caso do Sport Clube do Recife, né, que está jogando lá em Chapecó diante da Chapecoense. E temos também o Vila Nova, né? Vila Nova que está ali na 3ª posição, 27 pontos. Eu diria que o Vila Nova é muito favorito a vencer o jogo desta noite e finalmente chegar aos 30 pontos, né? Vila Nova que está fazendo um campeonato brasileiro da 2ª divisão de forma muito diferente, né? Enquanto equipes caíram de produção, né, tivemos equipes que perderam intensidade, como é o caso do Atlético, do próprio Botafogo de Ribeirão Preto, o Atlético Goianiense. É o Vitória também precisa recuperar o fôlego, né, nessa Série B, mas a gente percebe que Vila Nova, Sport Clube do Recife chegaram com força ao G4 do Campeonato Brasileiro da 2ª divisão. Amanhã, quarta-feira, teremos mais partidas, né? Com o fechamento da rodada. São 6 jogos programados para esta quarta-feira. Quarta-feira, 7 da noite, o ABC joga no Frasqueirão, enfrentando o Atlético Goianiense. Teremos também na quarta-feira o Ceará enfrentando o Avaí. E às 21h30 de quarta-feira, mais 4 partidas, Londrina e Juventude. Esse duelo vai acontecer no Estádio do Café. Teremos no Barradão, no Manuel Barradas Carneiro, Vitória enfrentando o Sampaio Correia, né? Vitória que precisa voltar a vencer para se segurar no G4 ali da Série B. O Ituano joga em casa com a Ponte Preta, um duelo aí de 2 equipes do futebol paulista. E o Guarani também joga em casa, outro duelo também de 2 clubes do futebol de São Paulo. O Guarani joga no Brinco de Ouro, né, enfrentando o time do Mirassol. Campeonato da 2ª divisão, que tem liderança do Novo Horizontino na 1ª posição com 29 pontos ganhos. O Sport Clube do Recife é o 2º com 27, o Vila Nova é o 3º com 27 e o Vitória na 4ª posição com 25. O 5º colocado é o Mirassol com 25 pontos, o Criciúma é o 6º com 24, o Ceará é o 7º colocado com 20 pontos ganhos. Na 8ª posição tem um Atlético de Goiás com 20. Na 9ª posição tem o Guarani com 19 pontos. O Juventude está em 10º lugar, ali no meio da tabela, 18 pontos ganhos. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 11º colocado com 18 pontos. Né? O Sampaio Correia, adversário amanhã do Vitória, é o 12º com 16 pontos ganhos. 13º Ituano com 15 pontos. CRB 14º com 15. Ponte Preta, 15º colocado, 12 pontos ganhos. O Londrina é o porteiro da zona do rebaixamento, 16º lugar com 11 pontos ganhos, e os quatro últimos, né? 17º Chapecoense com 11, Avaí é o 18º com 10 pontos, o Tombense é o 19ª posição com 9 pontos ganhos, o ABC continua segurando a lanterna do futebol da Série B com apenas 6 pontos ganhos em 20º lugar. Portanto, jogos importantes esta noite, uma rodada em toque de caixa. Café inicia esta noite, né, na noite de hoje, terça-feira, com partidas que vão acontecer, 4 partidas, e na quarta-feira teremos mais 6 jogos, fechando, portanto, a 14ª rodada. O Vitória que abre o olho, viu, Tony Café? Porque se vacilar, sai nessa 14ª rodada do G4 do futebol da Série B, Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h55.
Gabriela Esportiva.
10ª rodada do campeonato da 4ª Divisão Nacional terá todos os clubes baianos em atividades nesta quarta-feira, Zé Maria.
O campeonato brasileiro da 4ª Divisão Nacional, Tony Café, terá os 3 clubes da Bahia, né, em atividade nesta quarta-feira, né, quando teremos início da 10ª rodada do futebol da Série D. Quarta-feira, dia 28, 19h, teremos na Arena Cajueiro Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. Teremos às 20h da quarta-feira mais 3 partidas pelo grupo 4 do futebol da 4ª divisão. Em Arapiraca, o Asa enfrenta o Falcon, né? No Batistão, também às 20h, o Sergipe enfrenta o Cruzeiro, né? Teremos ainda na Arena Pernambuco, às 20h de amanhã, o Retrô enfrentando a Jacuipense. A gente está falando desse grupo, o grupo 4 da Série D, né? Que tem 8 clubes, os 3 da Bahia, né? Atlético, Bahia de Feira e Jacuipense, mais um clube de Pernambuco, que é o Retrô, 2 clubes do futebol alagoano, né? Cruzeiro e Asa, ambos de Arapiraca, e também 2 clubes do futebol sergipano, Sergipe e Falcon. Esse campeonato tem o Retrô na liderança desse grupo de número 4, né? Retrô é o primeiro, com 19 pontos ganhos, 5 vitórias, 4 empates, entendeu? 5 vitórias e 4 empates, né? Portanto, o time do Retrô ainda invicto, fez 9 jogos, venceu 5, empatou 4, não perdeu absolutamente nenhum. O Bahia de Feira é o segundo do grupo com 14 pontos ganhos e, portanto, amanhã em Feira de Santana, se vencer, vai a 17, Bahia de Feira, que tem 3 vitórias, 5 empates, 1 derrota. A Jacuipense é o terceiro com 12 pontos ganhos. A campanha da Jacuipense tem 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Portanto, Jacuipense, 12 pontos ganhos. E o Atlético de Alagoinhas, que fecha o G4. Atlético está ali, 12 pontos ganhos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O Cruzeiro de Arapiraca é o 5º colocado, com também 12 pontos, a mesma pontuação do time do Atlético. Cruzeiro, que na rodada de amanhã vai jogar no Batistão, enfrentando o Sergipe, né? Então, o Atlético de Alagoinhas precisa pontuar no jogo lá da Arena Cajueiro, porque tem já o Cruzeiro ali no seu calcanhar com a mesma pontuação, 12 pontos. A 6ª colocação é do Sergipe com 11, o Asa de Arapiraca é o 7º com 9 e o Falcon do futebol sergipano é o último desse grupo, 7 pontos ganhos. Portanto, os 3 clubes baianos vão estar todos eles em atividades nesta quarta-feira, participando da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão Nacional, Café.
7h58, muito bem, Zé Maria, o nosso programa está chegando ao fim.
Gabriela Esportiva.
E o Gabriela Esportiva desta terça-feira vai ficando por aqui. Pode fazer suas considerações finais, Zé. Fica à vontade, meu irmão.
Nas considerações finais do programa desta terça-feira, dia 27 de junho de 2023, Tony Café, eu quero desejar aos amigos e amigas do Gabriela Esportiva, é uma noite de paz, um bom feriado, saúde para todos, parabéns Ilhéus pelo seu aniversário, entendeu? E na quinta-feira a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações. Boa noite a você de casa, boa noite a você que está nos ouvindo, onde quer que seja. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.